Gravando mais uma edição do Boxcast, eu ia falar vídeo Boxcast, mas como não tem vídeo, vocês sabem, né? É só um podcast mesmo, gente. E olha, tá todo mundo borocochô depois desse episódio de Game of Thrones. A gente vai comentar isso com spoilers, tá? Mas a gente avisa quando. E sei lá, eu passei um dia esperando essa gravação, porque quem sabe o Chico nos anima com uma música, né? Que ele sempre chega tão cantante.
Ai, eu te amo. Ai, eu te amo, meu amor. O meu sangue ferve por você.
Eita.
Eu acho que gote, né? O sangue andou fervendo muito, então nada melhor do que isso. Quero mandar um beijo pro meu amigo Sidney Magal, tá? Não tô fazendo a Claudete Troiano. Eu sei que ele tá vivo, tá? Magal,
agora...
beijo, te adoro.
Mas esse eu te amo era pro Jon Snow, é? Me conta essa história.
Não, mas deixa eu pegar o Magal, porque o Magal andou falando aí, né? Que Claudinha Leite desafina. Sim, meu amor, meus amores, ela desafina.
É verdade.
Só por... E ele disse assim que ela nunca vai chegar aos pés de uma Ivete Sangalo. E sim, meu amor, ela não vai chegar aos pés de Ivete Sangalo.
Agora, será que a Thalita concorda contigo? Thalita que manja tudo de música brasileira, de raiz, né, Thalita?
Manjo, Taylor Swift. Swift, né? Você quis dizer?
Super. Gente,
Taylor Swift, tudo bem.
A Thalita é presidente do fã-clube da Claudia Milk, então vamos tomar um pouco de cuidado.
Gente, ela é péssima, né? Vamos.
Ela tá indo embora! Ela vai pros Estados Unidos, amor! Comemora!
Adeus, adeus!
Você
mais
não
tarde.
Sabe, Chico, Thalita e eu ficamos várias horas discutindo pautas de MPB, já pensamos pautas com Zabelê, quem mais, Thalita, que a gente quis fazer pauta no bar.
Olha, acho melhor não comentar que isso é spoiler de pauta, não dá, né?
Não dá, chega, já basta os spoilers de Game of Thrones, né?
Pois
agora,
é.
Chico,
oi, meu anjo,
esse eu te amo aí é pra quem, hein? Tô sentindo que tem... Que é meio Jequiti esse negócio, que tem um duplo sentido.
Não, na verdade eu adorei a morte do Jon Snow, tá? Kit Harington é péssimo ator.
Menino, cuidado com spoiler, a gente disse que ia avisar.
Ah, não pode falar isso direto assim de cara?
Eu deixo um aviso no post, né? Porque agora é melhor...
Ué, tipo... mas eu achei que já estava avisado desde o início que isso o que seria.
Olha, gente, tem spoiler, estamos avisando, tá bom?
Olha, quem levou esse, sinto muito, o Skype, o Twitter do Chico tá lá no e-mail, você pode hackear a conta dele, tá bom? Eu não tenho nada a ver com isso, eu prometi que ia avisar antes.
Gente, na boa, eu acho o seguinte, melhor coisa que aconteceu na vida de
Guilherme... Para. Tô fazendo igual o... Como chama aquele
ai,
programa
Deus,
da
parei.
RedeTV?
João Kleber,
né? A gente vai falar disso daqui a pouco, Chico.
Ai.
Antes vamos falar de cogumelo do sol. Mentira.
Eu achei que a gente ia falar de Top Term.
Não, a gente ia falar da Jarra Azul, na verdade. Gente, eu conheci a moça da Jarra Azul, sabia?
Sério? E aí? Ela é simpática mesmo?
Ela é simpática. Se a Jarra Azul funciona ou não, eu não sei. Thalita ainda tá aí, Thalita?
Tô aqui. Que história é essa de Jarra Azul? Não tô sabendo.
Ai, não minta. Isso é gente querendo esconder a idade.
Thalita, para. Conhece a Jarra Azul, sim. Tá?
Todo mundo conhece a Jarra Azul.
Danila da época de 1900 e Guaraná de Rolha. Nem vem.
Não era nascida, gente.
1900 e minha avó menina.
Ai, lembrei de uma coisa que eu pensei quando o Chico começou a cantar a música do Sidney Magal. Que a ai, Thalita... Que? Você que montou o post do Divertidamente, não foi, tá?
Esse último não, o antes desse foi.
Porque o Magal faz, né, esse filme, ele é um dos dubladores.
Faz, sim, ele é uma das emoções, acho que ele é a raiva, se eu não me engano.
Não,
ele é o piloto brasileiro, não é o piloto brasileiro que... Porque na história do filme tem um personagem que era assim, tem a menininha, né, que tem as emoções na cabeça dela, e tem a mãe da menininha, e ela casou com o pai da menininha, obviamente. Mas era para ela ter fugido com um piloto brasileiro latino sexual. E aí na
e
dublagem
é o Magal?
É o Sidney Magal que dubla ele nos flashbacks dentro da cabeça dela.
E lá fora quem
pode que... crer, isso mesmo.
E lá fora quem que é? É o Bandeiras que dubla? Porque é latino
sexual?
Não sei
quem foi. Você sabe que na verdade tem um monte de cena desse filme que foi feita aqui pro Brasil, né?
Não? Ah, é? Especificamente pro Brasil?
Especificamente pro Brasil, que não vão rolar lá fora. Lembra que teve a Comic Con no ano passado, veio o cara da Disney apresentar, e aí ele contou, ó, a menina, por exemplo, ela joga hóquei na história original, mas aqui no Brasil ela vai jogar futebol. Então, que tem um bacana, monte de coisa feita que legal pra gente nesse filme. Eu tô super ansioso.
Nossa, muito legal mesmo.
Teve cabine na semana passada. Dizem que o filme é emocionante e que a Pixar acertou mais uma vez.
Vamos estreia ver. Essa semana?
Sabe que eu não sei quando estreia essa sexta?
Dia 18.
Ai, que legal. Eu vou semana que vem assistir, então.
Falando em estreia, Jurassic Park.
Meu Deus!
Meu Deus, semana, eu quero assistir.
Assisti esse final de semana. Caio, posso contar
eu
um
vi,
pouquinho
é muito
da
bom.
Minha experiência? Posso contar?
Mas daí você não conta spoilers pra Thalita.
Não, não vou contar spoiler nenhum.
Não conta spoiler.
Tá, mas peraí, a minha experiência foi o seguinte. Eu acompanhei um grupo de 16 alunos da minha escola que nunca tinham ido ao cinema antes.
Que louco! Deve 16 ter sido emocionante.
Nossa, foi demais. Levei eles pra assistir em cinema 3D. Eu não, né? A escola que eu trabalho levou eles. E o tio aqui foi convidado a acompanhar pra coordenar a gurizada toda. E eu não enxergo 3D. Pra mim, eu não tenho... É verdade, gente. Eu não enxergo 3D.
É, tem gente que não consegue enxergar mesmo, né?
Johnny Depp me entende. Tá, Thalita? Eu percebi o sorrisinho, tá?
Não tô julgando.
A Thalita nem tentou esconder, pra falar a verdade.
Você percebeu, né? Tipo assim, ó, bem feito, né? Se ferrou, bem assim, né? Eu senti isso. Então, Johnny...
Tadinho.
Thalita, Johnny Depp me entende, só pra constar, ok?
Ok.
Caio e Thalita, vocês precisam ver o que são aquelas crianças vendo dinossauros em três dimensões, aqueles olhinhos brilhando, um aluninho saiu de dentro e falou assim, ó, tio, é o melhor filme que eu já vi na minha vida.
É,
olha que
legal,
coisa bonita.
Ai, gente,
eu fico emocionado.
Acho que eu
porque
tinha chorado.
Eu
você acha que eu não chorei, né, filha?
Muito. Porque Jurassic Park é um dos filmes da minha infância. Foi muito foda.
Foi o primeiro filme que eu vi no cinema, Caio.
Não foi o primeiro que eu vi. O primeiro que eu vi foi Labirinto, do David Bowie.
Não,
Boy,
para.
Que é
o,
muito
primeiro,
bom.
O primeiro que você viu foi Os Canhões de Navarone, né?
É, tá bom.
1936, não foi Asas.
Vou começar a falar dos filmes do Chaplin que você assistia.
Gente,
viu?
O primeiro filme que eu vi foi Star Wars, nova trilogia.
O
não,
primeiro?
Você
a nova trilogia.
Primeiro.
É porque eu sou do interior, né, gente? Lá só chegou o cinema.
Não, mas eu sou mais
bem depois.
Eu sou mais do interior ainda. Eu vi, não vi na minha cidade, eu viajei pra Limeira, que também é interior. E
nossa,
assisti...
Limeira é pertinho de onde as minhas pais moram.
Pois é. E lá eu assisti Jurassic Park, o primeiro filme. Nossa,
então,
foi uma coisa.
Eu tive sorte nessa vida. Meus pais moravam aqui em São Paulo. O primeiro filme que eu vi foi O Labirinto, do David Bowie. Que... Sabe o arco-íris da Xuxa?
Sei.
Ele foi totalmente copiado desse filme.
Labirinto
do David Bowie. É
gente, essa história que o Caio, que o primeiro filme que o Caio viu é Labirinto, essa é a versão oficial da história, tá? Mas não se preocupe que eu vou lançar um livro futuramente, Caio, o Imperador, uma biografia
não autorizada.
E aí eu vou contar pra vocês, né, qual foi o primeiro filme, vou contar a história, a velha história do menino de Osasco, né, dono do jornal, enfim.
Não era nem de Osasco, era Guarulhos.
Isso, Guarulhos, do
ai,
moleque de
igual,
Guarulhos.
Gente.
Ai,
igual.
Gente, eu tinha... Olha, eu tinha uma biografia pra ser magnata da imprensa, não consegui. Mas a biografia ia ser incrível. Agora, deixa eu falar do Jurassic Park. Eu lembro do dia que eu fui assistir esse filme, que eu fui com meu pai e com meu irmão. A gente chegou um pouco antes do filme da sessão anterior acabar, e eu só ouvi os gritos da sala de cinema, porque tem aquela sequência final dos Velociraptors e o Tiranossauro.
Sim.
Então a galera gritava muito. Não existia cinema 3D naquela época, mas o filme é tão forte que capturou a atenção de todo mundo e tirava essas reações bem enérgicas. E eu ficava lá fora e uma velhinha, eu lembro que uma velhinha me falava assim, eles estão todos assustados porque o dinossauro pula da tela. Visionária essa velhinha, né? E eu fiquei morrendo de medo. E aí, depois de assistir o filme, eu saí da sala me achando, porque eu tinha direito de escolher um filme aquela semana, meu irmão tinha outro, meu pai tinha outro. E o filme que eu escolhi foi Jurassic Park, o melhor filme que a gente viu naquela semana. E me marcou, é um filme que, assim, eu amo Jurassic Park.
Eu também.
Eu sei que não é, assim, o melhor filme do mundo, mas
não.
Ele tem sua importância no cinema e ele marcou, né? Se não fosse esse filme... Computação, nossa, o que seria da computação gráfica,
pra
né?
Pra você ter uma ideia, o Kubrick, né, depois que ele assistiu Jurassic Park, ele tinha vontade de levar aquele filme de inteligência artificial, e ele achava que nunca havia tecnologia suficiente pra isso. Depois que ele viu o que o Spielberg fez, né, ele falou assim, bom, agora o cinema já tem tecnologia pra isso. Sem contar o sistema, o som, né? Jurassic Park, ele estreou um novo sistema de som, que era muito mais impactante. Muitos cinemas tiveram que se readaptar pra passar esse filme. Enfim, foi um marco em todos os sentidos. Foi a única cinesérie, Caio e Thalita, que eu assisti todos os filmes no cinema.
É, eu vi todos também. Mas assim, eu sou muito crítico com Jurassic Park. Eu gosto da série de filmes, mas pra mim, o primeiro filme tá anos-luz de distância de qualquer outro, inclusive
de qualquer
desse
outro.
Novo.
Sem dúvida. E... esse outro é muito referencialista, né? Ele é muito, ele é muito autorreverente em relação ao primeiro.
E a melhor parte dele, né? É sempre que ele faz referência a ele mesmo. Thalita vai ver e acho que vai concordar. Ele vale pela nostalgia. Eu acredito que, assim, esse filme ele veio pra corrigir algumas questões de linguagem de cinema, ainda mais se a gente considera uma franquia. Porque Jurassic Park é uma franquia. Então esse filme, ele recostura toda a história dos filmes anteriores, ele tem potencial pra falar, então, sabe, tudo que você assistiu agora vai fazer mais sentido por conta disso, é por isso que fizeram os dinossauros de volta. E aí eu acho que ele tem potencial pra acertar meio que os pontos que ficaram soltos aí. Mas ainda tem muita falha, eu achei que os personagens...
Não, tem muita falha.
Tem uns embates muito óbvios, tipo...
Rasos, né?
Rasíssimos. Ele é um pouco machista. Eu acho que não tinha necessidade de tratar a personagem da Bryce Dallas daquela maneira. Mas tem o Chris Pratt, que salva qualquer coisa, né? O homem.
Aliás, ele já afirmou que vai... se tiver 239 filmes, ele estará nos 239 filmes.
Maravilhoso, então, ótimo. Bem-vindo. Vou assistir todos.
Eu também.
Ele é parrudo, né? Parrudo, então
esse
é legal.
Fim de semana eu quero ver lá no 4D, com a cadeira aqui de treme, vai ser mais legal ainda. Se você quiser, a gente combina, tá?
Você percebeu, Caio, que assim, ele tem muitos erros de continuidade, assim, erros de lógica, né?
E eu cara, acho tem isso... uns erros muito banais, tipo, o menininho banais. Que tá lá naquela fósforo, bola... Né? Aquela bola, com toda a tecnologia... O problema pra mim desse filme é a tecnologia. Porque o Jurassic Park era incrível porque ele... botava você em algo crível. Você via o primeiro filme, aquele Jeep e tal, tudo que você via ali, você falava,
era crível.
Isso pode existir num parque como qualquer outro. Esse Jurassic Park novo, não. Ele inventa tecnologia que a gente sabe que não existe. Ao mesmo tempo, a tecnologia falha em momentos muito convenientes pra ele. Porque, tipo, aquela bola não ter um piloto automático que traz ela de volta pra base é ridículo.
É ridículo.
É ridículo. Não ter uma comunicação direta com cada uma daquelas bolas é mais ridículo ainda.
Ele cair na água e mesmo assim os palitos de fósforos funcionarem é outro ponto que eu achei fantástico.
Ah, isso eu não percebi. Mas enfim, não percebi. Vamos estragar muito pra Thalita.
Ah, é verdade, Thalita. Só observa a questão dos fósforos que eu te falei e a questão da bola de vidro que o Caio falou, tá?
É assim, é muito bacana de ver.
Tô fingindo que não tô ouvindo.
Thalita, bolas de vidro são tendência.
Como fã, você vai curtir do filme, tá? Mas você vai perceber todos esses pontos fracos nele, tenho certeza.
Mas isso aqui é o bom do fã, não é, Caio? Você
é, do fã que tem noção, né? Porque tem um monte de fã que você não pode falar mal de Jurassic Park.
Verdade.
Nossa, lembro do post que a gente fez no fim do ano passado, quando liberaram o primeiro trailer, e eu escrevi uma crítica falando, né, de tipo, mano, estão acabando com a magia do Jurassic Park.
Ah, eu lembro,
né? E veio um monte de gente. Ah, mas é o primeiro trailer... Desculpa, gente. O primeiro trailer dá pra saber muita coisa. E se não capricharam pro primeiro trailer, é falta de respeito com o fã. Não tem que defender. É falta de respeito, enfim. Mas aí isso já passou, né?
Enfim. Anyway.
Que vamos falar? Sense8? Que todo mundo tá babando o maior ovo.
Eu vou falar de Sense8.
Então fala, Tatá. Começa você sobre Sense8. Se expresse. Express yourself.
Que série maravilhosa, né? Eu gostei muito. E foi ótimo que eu fiquei conversando com vocês no Viber. Todos os momentos, melhores momentos da série. Foi muito bom.
Aliás,
gostei muito
dos
personagens.
Viber, por favor, né?
Ai, gente, aproveita que a gente só fala coisa legal por lá.
A gente é
só
ótimo.
Tem spoiler também.
A gente é ótimo, segue a gente.
O problema é que lá
não tem muito spoiler.
Eu vou falar
pro
Viber fazer uns stickers só pra gente avisar. Spoiler.
Mas a gente nem falou spoiler de Game of Thrones, vai? Estamos bonzinho hoje.
Não, a gente segurou.
É porque eu não participei, viu?
Mas eu posso falar?
Então,
eu não
gente,
curti
Sense8 até agora. Não curtiu?
É, eu curti depois do episódio 8. Até então, eu achei que ele estava muito focado nos dramas pessoais e eu não via a coisa se relacionar. Sabe por quê? O trailer já te conta o que é a série. Só que o que o trailer te conta só vai acontecer muito tarde. Então eu fiquei meio frustrado com o começo. Eu comecei a curtir, pra falar a verdade, quando a Sun entra na cabeça dos outros e dá uma surra de kickboxer. Aí eu entendi qual que era a pegada da série. E até aí, nada. Eu curti muito a personagem transex. Eu acho importantíssimo trazer assuntos como esse. E acho que ninguém melhor do que a Lana Wachowski para tratar desse assunto. Eu gostei da escolha da atriz, eu gostei do drama que colocaram para ela e... Enfim, essa é a parte que eu gostei mais da série.
Eu não gostei da série.
Não gostou?
Não, eu gostei de cenas da série.
Então tamo bom, né? Porque tem quem gostou, a Thalita, tem eu que gostei mais ou menos.
Analisando assim, depois que... quando eu comecei a assistir, eu tava na febre, né? Naquela onda, naquele oba-oba, ai, todo mundo tava, beleza. Mas agora, depois que passou refletindo friamente sobre o assunto, eu descobri que eu não gostei da série. Gostei de cenas, tem cenas muito poderosas. Mas
tipo
como...
o close na piroca do alemão?
Não, também, essa parte é interessante.
Então a mas cena eu da assim, banheira?
Eu, não, na verdade, assim, a cena da banheira também foi interessante, foi muito plástica, a questão dos cortes, muito legal. Assim, eu gostei muito dessa cena, gostei muito de quando eles cantam WhatsApp, né, do For Non Blondes,
What's
assim.
Going, não, WhatsApp.
É o WhatsApp o nome da música.
Não, é WhatsApp, é verdade.
É, Caio.
É o WhatsApp, né?
Olha eu querendo corrigir o cantor do podcast.
Vai vendo, aí. Olha, eu trabalhei numa rádio por 10 anos.
Era olha, será sonora... que era propaganda subliminar do WhatsApp, gente?
Era a trilha sonora da novela Olho no Olho, tá? Só pra constar.
Meu Deus.
Então, eu gostei dessa cena, depois a cena que eu, depois teve a da banheira, todo mundo gostou da cena da banheira. Aí eu gostei muito do Kung Fu lá, né, quando a Sun ajuda o Caféu, que eu achei fantástico. Uhum. Depois a gente teve aquela cena incrível, o episódio 9, a cena do episódio 9, que se passa no Museu Diego Rivera.
Isso, foi muito tocante, dos dois conversando.
Maravilhosa.
Né?
Melhor
foi
cena...
Foi o último episódio que eu vi.
Foi a melhor cena que eu já vi esse ano em uma série.
Então, ó, eu curti o episódio 8, foi o que me fez falar, peraí, tem alguma coisa bacana nessa série. E o episódio 9 justamente por conta dessa cena, que até então eu ainda tava meio assim com a transex. Ali eu falei, cara, que bacana a Netflix fazendo isso, né, trazendo um diálogo como esse. Eu acho que não tem momento... melhor pra trazer
não
essa
tem.
Discussão.
Mas você não, não sei se isso foi uma visão minha. O episódio 9 foi o ponto alto, o ápice da série. Depois dele, a série caiu.
Ah, não achei.
Não, eu senti isso. Achei que houve uma decadência ladeira abaixo nos episódios seguintes.
É, eu não sei porque eu não assisti. Mas o que me disseram é que os episódios finais ficam mais bacana. Porque realmente eles se juntam numa missão e aí é todo mundo, não é? Tipo, até então parece que eles juntam dois, no máximo três personagens e suas habilidades, né? E aí no final parece que junta tudo, mas eu não assisti ainda pra dar opinião.
Eu achei um pouco assim, a cena da pegação na banheira, por exemplo, eles excluíram as pessoas que eram esteticamente não bonitas.
Não, eles excluíram as pessoas que estavam em depressão. Se você assistir direito essa cena, porque o que eu percebi...
Que eram umas pessoas esteticamente não bonitas.
Também.
Gente,
vai ver por
não
isso que eles estavam tristes.
Todo mundo bonito.
Ah, e a Sun tava lá? A Sun tava lá? Não, a Oriental não tava.
A Sun não tava lá, mas gente, ela não
o
faria
café
isso também.
O Caféu tava lá? O Caféu tava lá, o africano?
Mas ele faria isso.
Então, ele não tava lá, eu queria ele lá,
mas
entendeu?
Então, nesse momento, essas pessoas estavam tristes. Ah, tá, pode ser que os produtores pensaram assim, vamos fazer uma cena sensual e só vamos botar o elenco bonito.
É,
bem capaz
acho.
Que seja isso. Mas a DJ também não tava nessa cena.
Mas ela é a mais depressiva de todas.
Mas ela é bonita.
Ela é bonita.
Então,
mas ó, o que eu achei
sei.
Da série?
Não.
Eu gostei porque assim, eu gostei que tem um desenvolvimento legal dos personagens. Porque tem muita série que começa a jogar as coisas e você vai meio que pegando no ar.
E depois
quem que tá
desenvolve
em cada lugar.
O personagem, né?
É. Eles fizeram o contrário nessa série. Primeiro eles desenvolveram os personagens, então a gente entendeu direitinho quem... é cada um, qual que é a história de cada um, o que cada um tá fazendo e tá sentindo, pra depois entender o todo, por isso que eu gostei. Acho que foi muito
é
legal, porque quando começou a juntar todo mundo, a gente já sabia, tipo, na página que cada um estava.
Uhum.
E aí ficou mais legal, porque a gente conseguia entender melhor quando juntava o todo. Eu acho que é no episódio 8, se eu não me engano, que tem a cena dos partos.
Não, é depois do 9, acho que é no 10. É o final do episódio 10.
É, eu não lembro qual episódio que era que tem a cena dos partos. Mas eu achei muito legal essa cena, porque...
Fala.
Eu ouvi comentários das pessoas que não curtiram, mas eu achei muito legal, porque parto é uma coisa que geralmente é retratada de uma maneira em série, em filme, muito irreal. Tipo, as mulheres saem todas lindas, maravilhosas, já magras, entendeu? Ninguém vê nada, tudo lindo. Eu achei muito legal eles serem retratados isso dessa maneira. E uma coisa que eu percebi é que a única pessoa que pareceu triste na hora dos partos foi a Nomi. Porque ela foi a única que nasceu de cesárea. Também, mas ela foi a única que nasceu de cesárea. Todo mundo ali pareceu feliz, lembrando da hora que nasceu. Nasceu todo mundo de parto normal. E ela que nasceu de cesárea pareceu triste. Eu achei legal esse paralelo.
Aí deixa eu falar uma coisa só. Em cima do que a Thalita falou, a Netflix é um sistema novo de distribuição. E eu acho que o que falta na Netflix é justamente isso, propor novas maneiras de assistir o que a gente conhece. Porque o que a gente tem feito na Netflix é o que a gente faz quando a gente compra um DVD de uma série que a gente não viu na TV. E ela segue a linguagem linear da TV, que é: a gente precisa fisgar esse cara no começo, vamos botar qualquer coisa aqui que prenda a atenção dele, e depois a gente vai desmembrando essa história com o que é importante. E nessa série, finalmente, a Netflix fez o contrário, né? Ela se ligou que, peraí, eu tenho todo o conteúdo dessa série, eu vou apresentar ela toda de uma vez só, então eu tenho tempo de fazer isso de outra maneira e com outras métricas.
É.
Então eu achei isso muito bacana da Netflix e eu espero que ela faça mais isso, que ela ouse mais na maneira de apresentar o conteúdo dela. E daí tinha uma outra coisa que eu ia falar, mas adivinha... Esqueci.
Você esqueceu. Enquanto você esquece, vou lembrar. Essa questão, a cena dos partos mesmo, a ideia é fantástica, a concepção da ideia é muito bonita, muito. É lindo a ideia. Eu não curti a execução, assim, eu fiquei um tanto quanto... eu não curti a execução, mas a ideia é muito bonita, a ideia é muito fantástica, assim, mas... O resultado final não me apeteceu, assim.
É porque você não tá acostumado a ver isso, justamente porque é uma coisa que não é retratada em lugar nenhum. Onde que você vê esse
fica
tipo
meio
de cena? Não sei.
A minha irmã, quando ela teve filha, a gente viu em alguns closes.
Ah, eu prefiro não ver, gente, de verdade.
Então, assim, não é legal.
Então, a minha irmã é doula. Ela faz esse tipo de coisa. Ela vai na casa das pessoas no hospital e faz parto natural. Então eu tenho visto muito isso. E eu achei legal que eles se trataram justamente como as coisas acontecem.
Não, sim, eu achei legal. Aquela super vagina se abrindo, as cabeças sendo expelidas. Ui, enfim.
Qual episódio não, achei, é pra eu pular?
Mas é legal. Aqueles.
Oi, Caio?
Qual episódio pra eu pular?
O 10. A parte de final. Não, é bonito, porque assim, eles estão numa orquestra, num teatro, tá tocando uma sinfonia muito bonita, tá? E começa a cena dos partos. Ela é enorme, a cena. Tem o quê? Acho que uns 7 minutos, mais ou menos.
É muito grande. É porque tem o nascimento de todo mundo, né?
Aí depois de um tempo... Não, acho que de todo mundo mesmo. De todo mundo mesmo um pouco, inclusive. Eu comecei a ficar um pouco desconfortável com a cena. É, vocês lembram de um filme chamado Irreversível? Que tem a Mônica Bellucci, ela sofre um estupro de 11 minutos dentro de um túnel.
Ah, eu não lembro. Mas eu lembro de falarem desse filme, mas eu não lembro de ter assistido.
Então, eu senti um desconforto semelhante, assim. Foi muito... Pra mim foi... Foi bem claustrofóbico,
nossa, Chico,
assim.
Mas que bizarro comparar um estupro com um parto. Foi bem forte.
Não, sim. Mas eu não a questão do estupro em si, mas a sensação de angústia que eu tive foi a mesma.
Entendi.
Então, assim, eu não. Assim, a ideia, igual eu falei no Viber, a concepção toda foi muito legal. Foi realmente bonito. Trilha sonora, os cortes e tal. Mas eu não me causou o efeito que causou em outras pessoas.
E o que vocês mais gostam na série? Eu curto muito a Sun, não tô falando que...
Lito.
Personagem favorito.
Lito. Gostam,
eu sabia que você ia falar isso, Chico.
Lito.
Mas minha personagem favorita eu acho que é a japonesa, coreana, sei lá.
Não, o meu é o Lito.
É
mesmo.
A minha é a Sam também.
Não, claro, o que eu não aguento do Lito é que ele fica com os momentos de humor que eu acho desnecessários pra série.
O Lito é perfeito em todas as aparições que
eu
ele
sei,
faz na série.
Eu conheci ele ao vivo, né, Chico?
Então.
Beijos.
Nossa,
mas sério,
cara,
eu acho que...
Isso, esfrega a nossa cara, ordinário. Esfrega.
Eu acho que é muito desnecessário os momentos de comédia. Eu até entendo que o personagem dele, por ser ator dentro de uma série, renda muito, muitas piadas.
E por ser mexicano também.
Exato, né? E por ser gay, né? Muito, no México isso é um preconceito muito grande.
É muita coisa junta.
Mas eu não entendo por que que Sensei precisa ter essa pegada de humor. Eu não compro isso.
Eu acho bem orgânico assim, a forma como foi
colocado. Eu acho tão gritante, tô tentando ser engraçadinho, sabe? Que não...
É, então, por isso mesmo que eu achei interessante.
É, eu não comprei essa parte.
É, eu achei que alguns momentos foi um pouco demais, mas eu gostei, no geral, sim, do personagem dele. Eu só achei que foi a trama mais, assim, imprevisível, né, de todas. Tipo, dava pra gente saber onde tava indo aquilo ali.
Mas eu gostei disso, de saber pra onde tava indo. Porque você... Só aquela cena no museu... Gente,
aquilo... A cena do museu foi a melhor cena, gente.
A cena do museu foi incrível.
Que diálogo é aquele, meu Deus? Que
Mas
coisa
aí,
absurda.
Então, tá vendo? Ele é muito mais interessante quando ele é sério do que quando ele é engraçado.
Ah, pra mim ele é interessante de todas as formas.
Mas pra você ele é interessante na banheira, né, Chico? Vamos falar a verdade.
Não, mas a parte da banheira que ele vai se matar, eu achei interessante aquilo.
Sabe uma coisa bizarra? Eu não cheguei nesse ponto. Obrigado pelo spoiler.
Desculpa.
Mas eu entrevistei ele, logo a gente publica entrevista no Box. Você não acredita no que ele me disse.
O que ele te disse?
A cena da banheira, na qual ele está pelado com tudo de fora, foi a primeira cena que ele gravou de Sense8.
Que maravilha!
Foi o dia que ele conheceu os outros atores do elenco. Agora você imagina você chegar pra gravar. Oi, prazer, eu sou o Lito, esse é o Lito Júnior. Tipo, muito bizarro, né, gente?
Não é Lito Júnior, é Litão, esse aqui é o Litão.
Eu não sei se é Litão, não mostrou. O que mostrou era do alemão só, né?
A grande tromba, né?
Exatamente. Ai, vocês querem acrescentar?
Que tem algumas pessoas que eu não posso mencionar o nome, mas que tá lá no Viber que não achou tão grande assim.
Profissionais
do sexo. Quem disse isso, gente?
Meu Deus do céu!
Quem falou isso? Quero tipo nomes.
O Léo.
Léo Gulosa.
Foi mesmo, gente. Tem gente que tá bem servido por aí, né?
Meu Deus! A gente se contentando com esses pequenos elefantes que surgem na vida é porque não conhecemos Ganesh ainda.
Olha só, vocês querem comentar mais alguma coisa de Sense8 ou pulamos para a próxima?
Não, eu só quero falar mais uma coisinha. Eu li nos posts de curiosidades, acho que foi o Felipe que postou.
Foi o Pescaroli, foi.
É, e eu achei uma coisa muito legal e eu percebi isso na série, porque as cenas que eles gravaram tipo uma cena em um país,
isso.
E depois de muito tempo eles gravaram a mesma cena em outro país. E eu acho que dá pra perceber um pouco na cena, quando a câmera tá rodando, dá pra ver as diferenças, assim, mas eu achei que foi muito, muito bem feito, porque é bem sutil, assim. E deve
Aliás,
ser super difícil,
né,
você gravar, claro. Sentir aquela emoção de novo.
Exatamente. Mas eu curti muito esse entrecorte de cenas, os diálogos são cortados, de repente um personagem que tá aqui tá lá, o que tá lá tá aqui. Isso eu também achei que é uma das coisas mais bacanas da série.
A maneira que os americanos gravam, né, é muito bacana, porque principalmente quando é feito com uma câmera só, né, então eles gravam toda a cena num take, depois gravam a mesma cena toda outra vez em outro take. Então acho que assim, pra gente é bem, nossa, mas acho que já estão acostumados bastante com isso.
É outra escola de dramaturgia pra TV, né?
É outra escola, é. Não é igual a gente que você tem uma câmera pra focar um, outra câmera pra focar outro, um pra dar o close, um pra plano aberto,
pois
né?
Pois é, eles são bem econômicos nesse sentido.
Mas acho que é questão de qualidade, né?
Sim, sei lá, às vezes eles têm muita produção, né, Chico? Eles sempre tiveram um esquema de grade muito mais dinâmico que aqui no Brasil. Então eles, desde o começo, eles tinham uma limitação de câmera. Aí o que eles faziam? Com uma câmera só, a gente vai gravar mais de um programa. E ficava nessas, né? Tinha que se virar pra encher a grade de programação. E acabou virando um pouco de linguagem deles também. Aqui,
exato.
Quando chegou, já tava um pouco depois, as coisas já estavam um pouco mais baratas. Não tão baratas assim, né?
Pois é.
Agora a gente vai falar de Orange, como diria Valesca. Você quer continuar conosco? Você quer dar um passeio?
Eu vou beber uma água, volta em quanto tempo? 10 minutos?
A gente te avisa aqui pelo Skype, amigo.
Então tá, então já beleza. Volto, beijo.
Beijo. E aí, tá, você viu até onde, Orange?
Então, eu vi até o episódio 5.
Ah, então tá no comecinho. Menina, você tinha tudo na Netflix pra ver e você se conteve?
Então, mas é que aconteceu o seguinte, eu vi Sense8 muito rápido, né? Eu comecei domingo e terminei na quinta. Aí eu comecei nessa pegada, Orange is the New Black, e eu tinha antes ainda, não vi. E aí eu falei, gente, eu não vou ver tudo, porque senão vai acabar, eu não vou ter nada pra ver, porque a gente tá no hiatus, e aí eu parei e não vi.
Mas você tá
aí
curtindo?
Aí eu tô dando uma segurada. Tô curtindo.
Eu tô
na parte...
Amando, você vai ver que tem uns temas bem legais, porque esse ano, no box, a gente discutiu alguns temas polêmicos. Lembra da fatídica cena do estupro de Game of Thrones?
Como não lembrar?
Pois é, em Orange aconteceu algo similar, mas você vai ver a diferença que eles tratam o tema. Eu achei bem bacana, e eles trazem um ponto super importante, e eles discutem com outra pegada. Acho que é como a série é produzida por uma mulher, e o roteiro também, se eu não me engano, todos, aliás, são escritos por mulheres. Eu acho que eles conseguiram um viés bem assim, impactante para tratar o assunto.
Ah, com certeza, é bem diferente, né? Uma mulher falando de estupro e um homem falando de estupro.
É uma pegada.
Pode contar a cena, não ligo. Pode falar esse spoiler.
Não precisa. Depois você assiste e a gente chega a comentar sobre isso. O que eu queria falar, que me chamou mais atenção mesmo na série, é que o mote inteiro dela, até a campanha de divulgação, é com o tema da religião, né? Você já começou a ver que a Norma, mudinha, ela é tratada com certo respeito religioso e tal. Eu não lembro se no quinto episódio já deixa isso bem claro.
Eu já vi. Elas estão fazendo umas macumbas lá, né? Ela e a Glória. E aí ela já pegou meio que de fora, tá fazendo sozinha alguma coisa.
É, e vai crescendo, crescendo, crescendo. Ela chega num ponto em que as pessoas realmente acreditam que ela é santa e que ela consegue fazer milagres. E, meu, eles estão fazendo um paralelo muito foda com Jesus, porque ela é muda. Então ela não pode falar nada. E hoje em dia Jesus é o quê? Mudo, também não pode falar nada. Então tudo que as pessoas usam para falar de Jesus tá na Bíblia. Né? E se você for ler a Bíblia, a única coisa que Jesus fala é sobre bondade. Jesus não fala sobre se é certo dar o cu ou não, que se homem tem que casar com homem ou homem tem que casar com mulher. Ele só fala de bondade. E eles pegaram e traçaram esse paralelo com a Norma. Que ela tem um bloquinho de anotações dela. E toda vez que gera alguma polêmica, algum debate, ela só levanta um bloquinho escrito bondade. Então, e acontecem várias polêmicas. Uma quer expulsar a outra do grupo, a outra sofre porque é excluída. Enfim, ficou bem legal. Prestem atenção nisso, porque eu acho que é uma das melhores coisas dessa temporada de Orange. E a subversão dos papéis também, porque quem era bonzinho na temporada anterior, meu amigo, está indo para o lado black da força, viu? Não tá indo pro lado laranja, não.
É, eu tô achando legal isso. Pelo menos eu já vi a Big Boo, que ela já tá bem mais boazinha do que ela já foi, né?
Ela deu uma amolecida, né? E já a Chapman tá se enveredando por uns caminhos aí que dá vontade de falar, gata, você foi presa por coisa desse tipo. Não cai nessa de novo, sabe?
Não faz isso, né?
É, agora eu tô segurando, porque eu não quero chegar no fim dos episódios, é muito bom.
É, então, eu tô nessa também, dá uma segurada, vamos devagar, porque senão vai acabar. Entendeu? E aí? Já Game of Thrones já acabou, né? Então tem que
pois
dar uma segurada.
E essa temporada eles deram uma enxugada no elenco, né? Não tem o Jason Biggs, não tem aquela amiga dela que acabou ficando com ele, tá bem focado na prisão mesmo.
Sim. Eu tô...
Mas acho que é bom, né? É o que a gente quer ver.
É, porque o elenco de fora não é tão interessante também, né? Era mais pra construir a história dela, e já tá construída. A gente não precisa mais saber o que aconteceu lá fora, porque a gente já sabe, né?
Exato. Você
então,
tá em qual
agora
parte?
É a vida dela ali dentro. Eu tô na parte que o guarda, sei lá, o Bennett sumiu, e eu não sei ainda o que aconteceu com ele, preciso assistir, eu vou ter que assistir hoje, pelo menos.
Então, Fia, não tem muito detalhe sobre isso, não. Ele simplesmente desaparece, por conta do
Hotline. Ele não volta mais?
Né? Não, tem aquele episódio que ele vai pra casa do cara lá, fica chocado com a maneira como ele trata a criança.
Isso,
e aí eles usam isso como mote pra ele, cansei de tudo, fui embora, tchau. E ele não aparece mais.
Gente, mas ele saiu assim da série?
Então, eu não vi até o final, né? Temos duas situações aí. Onde você assistiu, a Nick já foi mandada pro...
Já.
Pra prisão de segurança máxima?
Já, porque o guarda lá dedurou ela da heroína. É,
eu acho que eu vi até o 10, falta 11, 12, 13. Ela não volta, não voltou ainda. Ah, faltam dois.
Mas por que ela sumiu? Ela tá fazendo alguma outra coisa?
Ela fez participação em Girls, mas foi tão minúsculo que eu não acho que foi suficiente pra afastá-la tanto da série.
Ah, e o How to Get Away with Murder também não foi tanta coisa assim pra ele ter sumido, né?
É, mas foi bem mais do que a menina no Girls, né?
Ah, com certeza. Eu parei de ver Girls, não vejo mais.
É, vai ver, ela tá gravando a temporada nova de Girls, não sei, mas é que essa temporada de Orange foi gravada antes. Eu realmente não entendi porque ela ficou afastada da série. Não vi razão, nem motivo, nem circunstância. E, mano, depois eu fui ver, você viu o vídeo, né, da entrevista que ela tacou uma calcinha na minha cara?
Vi!
Ela
que
tacou
é
uma na cara do Bruno também.
Mas, gente, tacou na cara de todo mundo essa calcinha.
É, porque um dos motes da série... Aí eu não vi até que... Você já viu elas fazendo o teste?
Já.
Trabalho?
Você
já sabe com o que ela vai trabalhar?
Já vi que é numa fábrica lá, vão fazer calcinha, né?
Exato, era por isso que ela jogou uma calcinha na minha cara. É a calcinha que elas fazem na fábrica. Eu acho que era alguma coisa de marketing, sabe? Pra gente divulgar.
Entendi. Ah, mas ficou meio jogado, né? Não deu pra entender.
Ficou, não. Achei meio assim. Eu já tava nervoso, né? A pessoa joga uma calcinha na tua cara, você reage como?
Já fica, meu Deus, uma calcinha.
Pois é, ainda mais em mim, sai pra lá.
Que isso aí, não.
É, vou chamar o Chico Lice aqui de volta, tá?
Ah, peraí, deixa eu fazer só um comentário.
Ah, então manda bala.
Primeiro episódio é sobre o aborto, que você até comentou no seu Facebook. Eu achei muito legal essa abordagem que a Big Boo fala pra Pentatuck da questão do aborto. Eu achei uma abordagem muito legal, que geralmente não é o que a gente vê aqui, né? E é uma coisa que super funcionou. Ah, eu li aquele livro que ela comenta, né? O Freakonomics.
Uhum.
E eles explicam exatamente isso, que 20 anos depois que passou a lei lá, no caso que é Wade versus Roe, se eu não me engano, que diminuiu muito a criminalidade, né? E eles dizem que isso é por causa da lei do aborto que passou, e muitas crianças que seriam marginalizadas, não nasceram.
É. Então, muito a legal. Big Boo e a Doggett, que estão envolvidas nesse tema do estupro também. Acho que você vai achar a discussão desse assunto bem bacana. Eu tô curtindo muito a Big Boo nessa temporada. Ela aparece pouco. É, tem um episódio só sobre ela, que você vê que ela foi bem sofrida. E eu acho bacana porque eles retratam bastante essa questão do estereótipo, porque ela é o estereótipo da sapa caminhoneira, né? E eu achei legal levantar essa discussão, tipo, só assim mesmo, foda-se, ninguém tem a ver com isso, é difícil ser eu e esse sou eu, então aceitem. Então essa personagem acho que tá trazendo os temas mais interessantes pra temporada, tá valendo a pena acompanhá-la.
Gostei também.
Vou chamar o Chico então de volta.
Beleza, chama aí.
Chico! Ô, Chico!
Eu voltei, agora é pra ficar, porque aqui é o meu lugar. Gente, Roberto Carlos vai fazer show na minha região.
De novo? Tá?
Por que de novo? Para.
Você acabou de me falar que ele fez um show aí.
Veio fazer show de novo. Qual o problema? O rei que é rei nunca perde a majestade, tá? Desculpa.
Gente, antes da gente falar de GOT, vocês já
sabem. Vamos de Xuxa. Hannibal. Pois é, a Xuxa vai estrear o programa, né, agora.
A louca do corta. Vocês viram o promo do programa da Xuxa? Que coisa deliciosa.
Gente, não tá divino aquilo.
Gente.
Nossa, tá melhor que Chaves aquilo.
Adorei.
Gente, vai bombar. Vai ou não vai bombar, Caio?
Vai muito. Mas sabe o que eu acho? Assim, ó, até tava conversando com umas pessoas sobre isso. Estão querendo fazer a Hebe ser a Ellen DeGeneres do Brasil. Ela vai acabar sendo a Hebe Camargo, vocês vão ver.
Pois é, não duvido.
Não, tá muito... A Hebe era exagerada, assim, né? E
exatamente.
A Xuxa tá indo pelo mesmo caminho. Mas eu amava a Hebe, gente.
Eu não acho ruim que ela vá...
Também não, também não. Assim. Eu adoro a Hebe. Saudades, Hebe.
Tá sumida a Hebe, né? Beijo,
tá Hebe. Sumida, é. Ô, gente, mas aí, vocês assistem Hannibal ou não?
Eu assisto.
E aí, o que você achou do primeiro episódio?
Nossa, eu assisti aos dois primeiros, tô gostando muito.
Eu não vi
muito.
O segundo.
Você não viu o segundo ainda?
Não, mas o primeiro eu achei muito chato, Chico. Demorava, era muito devagar.
Nossa, eu adorei. Eu amei o primeiro episódio. Eu gostei mais do primeiro do que do segundo, inclusive.
Ixi, Maria, você viu que tá mó mal de audiência, né?
Tá mal de audiência? Ah,
nossa,
mas o público
conseguiram... Eles estavam no fundo do poço, eles conseguiram mais pra... Tá tipo Cantareira, sabe?
Cara, o público americano não sabe o que é bom, tá?
Não,
o público americano
mesmo.
Eliminou todo o time da Cristina em The Voice. Você espera o quê agora?
Aí você falou, Cristina, fez uma conexão com Grey's Anatomy, gente. O que é o médico novo que vai entrar em Grey's Anatomy, hein? Quem é Derek?
Gente, gatíssimo!
Quem é Derek? Me diga, Thalita, depois dessa.
Olha, gente, mas eu gosto muito do Derek, mesmo assim. Foram 11 temporadas de sofrência pra ele terminar daquele jeito ridículo.
Escuta, não vai rolar um transplante de cabeça, não, Tata? Falta, acho que falta isso, né, em Grey's Anatomy, não falta?
Ah, tá faltando. Acho que Shonda pode colocar logo mais.
De Shonda Nas, não duvido.
Eu tava lendo uma reportagem científica essa semana que parece que o primeiro transplante de cabeça vai acontecer até 2017, gente.
Ai, gente, como assim transplante de cabeça? Não é possível isso.
É possível, Tata.
É possível.
É possível, transplante de cabeça, vai acontecer.
Ok.
Ai, não quero ver isso. Isso aconteceu em Game of Thrones, né, gente?
Frankenstein, gente. Tá acontecendo em Penny Dreadful, né?
Penny Dreadful.
Vamos falar, então, de Game of Thrones? Vocês querem falar de Penny Dreadful? Eu tô assistindo também.
Você tá, em dia, então... Caio?
Eu não vi o episódio... Não, então vamos falar no próximo, tá bom?
Então tá, no próximo a gente fala. Tá,
no próximo
tá
que eu chego lá.
Então, beleza.
Daí, Game of Thrones, então?
A gente canta
música que não tem letra.
A gente canta tudo.
Faz instrumental ao vivo.
Tipo, depois você vê um vídeo que tem uns gatinhos cantando a abertura de Game of Thrones, que é assim, sensacional.
Meu amor, depois você procura um post do ano passado que tem bodes. Cantando.
Meu Deus!
É Game of
Goats, não é? Eu já vi esse.
Game of Goats.
Hashtag Goats, não é GOT.
Tem do box lá, vale muito a pena, bem divertido.
É muito bom esse vídeo. Gente, ó, choquei na balada com o final. Aliás, eu não sei o que me chocou mais nesse episódio, mas o final foi bem tenso. Eu confesso que fiquei mal. E fui na hora já na internet ver o que acontecia no livro, porque todo mundo falou, essa série tá muito distante do livro. Eu pensei, não, mas será que isso acontece
no livro, né?
Pois é, acontece no livro também. O lado bom é que o livro também não disse ele morreu, então há esperanças, né?
Então, mas eu vi uma entrevista do Kit Harington dizendo que os produtores disseram, não, ó, seu personagem morreu mesmo.
Então, na verdade, ele não fala isso.
Mas acho que falariam isso pra ele mesmo.
Não, eu também acho que falariam.
Não, ninguém falou que o personagem dele morreu. Ele, inclusive, disse, a única coisa que posso dizer é que não aparecerei na sexta temporada. Ele não falou nada sobre sétima e oitava. E essa temporada, a gente ficou, por exemplo, uma temporada inteira sem ver o Bran. Então, é possível...
Não vimos o Bran, nem o Bran e nem o irmãozinho bebê do Bran.
Pois é, então é possível que ele volte depois. Não tô
dizendo
que ele vai viver ou que não, enfim. Eu acho que a situação ali é bem...
Então, mas na entrevista que eu vi, ele fala que os produtores dizem pra ele que olha, esse personagem morreu. Isso. É, ele ia essa entrevista. Eu acho que mesmo assim, eles não sabem o que vai acontecer, porque o livro não tá escrito. Então, ainda não tem como eles dizerem se morreu ou não.
Até que tem, porque se você pensar que agora os livros não têm mais uma obrigação de seguir a série...
Não, mas também tem uma coisa, né? O Martin, ele passa as linhas gerais da série pra HBO. Então,
mas
tipo,
morreu,
pessoal,
gente,
vocês vão ter que
não,
matar
tem que ter
um
morrido,
cara,
por favor.
Não, eu acredito que ele morreu também.
Ruim, gente.
Mas, gente, aquela teoria do Targaryen, não pode morrer.
Pois é, mas aí que tá.
Quem vai andar no outro dragão?
Não existe isso. Não existe isso, Thalita, para com isso.
Existe sim, cara.
Não, eu acho que faz sentido a teoria, mas isso pode ter acontecido e ele morreu ou não, não... Não nega a teoria, não é verdade?
Sim, mas aí qual vai ser a graça?
Exato, qual que é a graça? Mas se você parar pra pensar, na vida acontece coisas assim, né?
Gente, eu adorei a morte
mas,
dele.
Mas não, eu assisto sério porque é outra realidade, né? Se
eu
fizesse realidade,
também.
Não teria
série.
Eu só
espero que ele não volte, tipo, Lord Stoneheart, que ele não vire um arg e viva no corpo do fantasma, essas coisas todas eu não gostaria de ver.
Seria bem esquisito se isso realmente acontecesse.
Mas eu não duvido que isso aconteça, Chico, também porque eles têm mania de pegar enredo de um personagem e tacar em outro.
E jogar em outro,
pois
né?
É,
verdade.
Então, como a Caitlyn, a atriz que faz a Caitlyn, não quis, e se eles combinaram com ele de fazer... Ó, porque a Caitlyn, ela tem meio que um... Ela, quando volta, meio justiceira, né?
Isso.
Ela volta passando faca em pescoços, então pode ser que isso aconteça com ele. Ele voltando ou não, a única coisa que eu quero é que aqueles White Walkers matem todos aqueles filhos da puta que ficaram na muralha. Não quero que sobre um ali, porque eles merecem morrer, e merecem morrer assim, com requintes de crueldade. Esses filhos da puta. Que raiva daquele molequinho, gente.
É, não dá pra saber, né?
Não, vamos ter que esperar, né? E o que vocês acharam da cena da Cersei?
Entendi.
A cena da Cersei, o que vocês acharam?
eu faltar ela careca.
Chico, eu fiquei pensando em você o tempo todo. Eu falei, gente, ela vai ficar careca e a gente vai ver o que o Chico queria ver.
Faltou ela careca, só achei isso.
Pensei em você o tempo todo.
Sabia. Assim, eu gostei dessa cena como um todo. E quero
foi
muito
forte,
ver,
né?
Cersei com sangue no zói, tá? Quero ver Cersei com sangue no zói.
Com sangue no pé não basta, né?
Matando aquele ordinário do padre, matando aquelas freiras tudo.
Ah, eu também, gente, queria ver ela matando tudo, porque foi muito humilhante. O pé dela ficou nojento, cheio de sangue, meu Deus.
Eu achei mais nojento. Jogaram fezes nela, né, gente?
Jogaram de tudo.
Mas o que eu queria é que ela chegasse naquele castelo e desse uma surra naquele rei. Porque aquele rei merecia
queria.
Levar uma surra. E ela virar e falar assim, tudo que eu sofri na frente, de lá da igreja até aqui, você vai sofrer aqui nesse quarto, moleque.
Mas olha, tem uma coisa boa. Eu acho que naquele momento, nós tivemos uma séria candidata ao Emmy.
Eu achei também, tem um grande potencial.
Com chances reais de vitória, hein?
Mas será? Só porque ela tava pelada?
Nossa, caiu por todo... A academia costuma reconhecer isso, por todo aquele trabalho
sei,
dela
não.
Ali.
Eu acho que eles desenham bastante.
No meio
gente,
de 400
nem era o corpo
mil
dela,
figurantes. Hã?
Não era o corpo dela, vocês sabem, né?
Como não, gente?
Não era ela. Ela tava grávida. Não é o
verdade,
corpo dela.
É verdade, tem esse detalhe.
É uma dublê de corpo.
Então vai ganhar M de melhor
mas ok,
especial.
O rosto é dela.
Então não vai ganhar M. Tira o M dela.
Porque o corpo não é dela.
Então ela não vai ganhar M, coisa nenhuma.
Mas, ó, ganha M de efeitos, porque ficou perfeito.
Ficou perfeito.
Ficou perfeito, quem diria, né?
Poxa, o Peter Dinklage ganhou por coisas bem menores do que ele fez.
Ai, que
menores,
retardada
entendeu?
Essa piada, Chico.
Ele ganhou por um papel bem menor.
Gente, e mudando de assunto agora.
Eu não entendo.
Arya ficando cega, chorei.
Ai, gente.
Gostei, achei bacana.
Mas eu achei demais ela matando aquele cara que eu esqueci o nome.
Coisa que não acontece no livro, né?
E eu nem lembrava daquele cara, pra ser sincero. Ainda bem que teve um previously antes que me lembrou.
Exato.
De quem era
ele
o cara.
É o primeiro da lista dela, Chico.
Então, mas a Tata também não lembrava, né, Tata?
Eu não lembrava não, mas é Meryn Trant, né? Que é
isso.
O nome dele inteiro.
Nossa, ela massacrou o cara, mano. Massacrou.
Achei demais.
Gente, aquela cena que ele começa a bater na criança tudo lá, eu falei assim, gente de Deus, de repente ele começa a bater na menina e a menina emite um som. Nunca na minha vida que eu ia imaginar que era a área ali. De repente ela arranca uma gilete debaixo da língua, né? E faz tudo aquilo.
Faz a travesti, né?
Faz a travesti.
Gente, foi sensacional aquela cena. Também foi sensacional a cena do que o cara toma o veneno, alguém toma o veneno, porque eu não sei
isso.
Quem morreu ali naquela cena.
Nem eu sei quem morreu de fato.
Ficou uma trocação de cara, que eu falei, caraca, sensacional, a gente nunca vai saber quem morreu aí.
A outra face, né, de John Woo ali, total.
Eu fiquei achando que uma hora ia trocar de cara, ia revelar que, na verdade, o cara era o Círio, porque tem a teoria de que o Círio, que treinou, ensinou a Arya a usar a espada, era um sem rosto, né? Mas não foi isso que aconteceu.
Não
acho
foi.
Essa teoria aí
não se concretizou.
Não se concretizou. E eu acho que se não foi agora, não vai ser mais, né?
Ah, não vai, não vai. Mas eu achei muito válido. Aliás, eu fico um pouco chocado com a audácia dos produtores de GOT, porque a Arya não tem nem 18 anos, tem?
Não, ela é bem novinha na história.
Gente, de repente colocam ela furando dois olhos. De repente colocam ela cortando a garganta de um homem.
Não, se você for ver, o cara que matou o Jon Snow é quase tão criança quanto ela. Ou seja,
pois é.
Game of Thrones é uma série de impacto. Então,
gente, e os pais dessas crianças, gente? Tô sentindo assim uma nova Linda Blair surgindo agora.
Vocês
estão ligados que a Linda Blair até hoje ela é atormentada pelo exorcista, né? Essas crianças todas de Game of Thrones vão ser eternamente atormentadas por Game of Thrones.
Mano, e a filha lá do Jaime Lannister?
A Myrcelli, né?
Ela feliz de saber que ele era o pai dela, que ela já sabia.
E ela morre.
Ai, gente, achei super triste essa cena. Eu só
foi
não achei
triste,
mais
mesmo.
Triste do que a morte da Shireen. Gente, como eu fiquei chocada na morte da Shireen. Eu não acreditei
não,
que
foi
ia acontecer.
Mesmo.
Não, foi demais.
É a que nunca foi queimada viva?
Tanto.
Foi.
É essa mesmo, a princesa. Ou Stannis mereceu.
Achei
né?
Ótimo que todo mundo morreu depois, exatamente. Tinha que morrer mesmo, porque aquilo foi um absurdo que eles
menos fizeram. A Melisandre, né? Que tava vivona, ruiva, como sempre.
Que dizem que é ela que vai salvar o Jon Snow, mas não acredito muito nisso.
Também não acho que ela vai fazer isso, não.
Agora olha só.
Ela morra logo.
Ela é vingativa. Não vai morrer, não. Isso... Essas raças não morrem, viu?
Eu fiquei com tanto ódio.
É, não morre
ódio.
Porque ela ressuscita.
Sempre.
Tanto ódio do Stannis que eu achei pouco ele morrer nas mãos da Brienne. Porque a Brienne ainda foi muito ética com ele, né?
Foi ética. A Brienne foi ética.
Foi lá.
A Brienne é a rainha da ética, né, gente?
Ela é uma das... dos melhores caráteres que tem ali na... Sim.
É uma das mais éticas de Westeros. Sim.
Mas você não ficou puto quando a menina acende a vela e ela não tá
Ai,
olhando?
Ai, que ódio que me deu daquilo,
puta,
gente!
Que raiva!
Que ódio! Mas eu gostei
mas
do Greyjoy.
Ela demorou 20 anos pra ela acender a vela.
Mas eu acho que isso vai jogando a arqueirinha no chão.
Eu acho Ai, sensacional isso... também.
Ele fez a Laurinha Figueiredo e falou assim, ó, a sua vida termina aqui. Empurrou ela.
E aí pularam do outro lado, né?
Pois é, morreram os dois também, inclusive.
Não, caíram na neve fofinha de Frozen.
Ah, é. Surgiu o Olaf ali, deu abraços quentinhos nos dois.
Não, mas sabe que uma amiga minha me disse isso mesmo. Ela falou, não, mas a neve fofinha, se tiver fofinha a neve, eles não vão morrer, não. Porque
é, depende de quantos metros de altura tiver de neve, né? Que aí...
Não, na verdade, depende da mente doentia do Martin, né?
É, isso é verdade.
Também,
não,
também.
Mas se bem que ele lançou um capítulo, né? E o capítulo chamava Sansa. Então...
Sim, não. No livro a Sansa tá...
Então
no
ela
livro
tá viva
isso
ainda.
Não acontece com a Sandra, gente. A Sandra
é, então,
nem, a Sansa
porque a Sansa nem
tá,
hein?
Sandra.
Fala.
Quero vê-la sorrir.
É que eu vejo dublado, a louca. Deixa eu falar uma coisa da Brienne. Eu acho que isso pode render um ótimo season premiere, porque imagina só, ela mata o Stannis,
sim,
volta pro posto dela, vê, sim, que a vela tá acesa, sim, vai que nem louca pra dentro de Winterfell, mata, sim, todo mundo, inclusive o Bolton, e descobre que a Sansa não tá mais lá.
Show de bola. Eu quero que o Ramsay morra logo, inclusive.
Eu também quero.
Aquela Nossa, criatura, ele não tem quer. Pescoço, vocês viram isso?
Ele não tem mesmo.
Não tem, tadinho. A cabeça é colada direto nos ombros.
Acho vocês que foi assistem Vicious com ele? É muito boa essa comédia.
Pois é, ele é o carinha de Vicious. Gente, eu fiquei... É. Quando eu me toquei, né, me liguei no nome da pessoa, eu falei assim, gente, ele é o morador de cima do andar do Vicious.
Cara, quem não assiste Vicious, por favor. É
gente,
incrível.
Assista Vicious, por favor.
Eu, quando for velho, sou uma daquelas bichas, Chico.
Ah, me desculpe, eu não rolo identificação, cara.
Ah, eu vou ser chato igual, vou ser chato igual.
Vai ser qual, o McKellen ou o outro?
Acho que o McKellen, só tirando a parte de ser ator.
Ai, cara,
agora,
vai ser
posso
ótimo.
Tirar uma dúvida com vocês desse episódio de GOT?
Tire.
Quem era aqueles cavalos tudo que foram da volta do lado da Daenerys, gente? Eram os Dothraks que existiam?
Gente,
e a gente
eu acho
não
que eram Dothraks.
Eu também tô achando que era Dothraks.
Mas era meio... outra tribo, então,
tinha o cabelo
então,
do Gival do Drogo.
Outra tribo.
Não tinham
uma
falado
tribo
que
maligna.
Eles tinham morrido tudo quando a macumbeira lá fez aquela coisa toda na primeira temporada?
Não, mas aquela da tribo dela, né? Tem muitas outras.
É.
Ah, entendi. Agora, há um conflito entre essas tribos ou será que eles veneram Daenerys como a rainha dos Dothraks?
Não, acho que deu ruim.
Deu ruim.
Eu acho que deu ruim.
Acho que deu ruim, eu acho que tem conflito aí.
É, acho que deu ruim pra Daenerys.
Daenerys. Aliás, tá dando muito ruim pra Daenerys, né? Não tá dando pra torcer mais por ela.
É, então, dizem
mas
que.
Mas então,
no
gente,
livro...
foram quatro.
Dá ruim nesse Fala. Livro mesmo, mas enfim, tem um outro, a gente não sabe se continua dando ruim pra ela.
Mas posso falar uma coisa? O pessoal tá comentando no Viber hoje e eu acho que tem muito a ver. Gente, vocês não perceberam que tudo isso foi uma grande jogada de marketing? Né? Porque o Martin levou tanto...
Não sei, não.
Ai, Caio, óbvio, você duvida que o livro vai sair no final do ano?
Eu tenho minhas dúvidas.
Gente, tá na cara. De uma tacada só, o Martin já lança os dois livros finais e pronto. Tá resolvido o problema.
Acho que seria ótimo, aí eu conseguiria finalmente ler, porque eu teria que ler o que acontece.
Thalita,
eu tô parada no segundo livro há anos.
Pensa comigo, se
eu
esse
tô
cara,
no primeiro há anos.
Se esse cara me lança esse livro no final do ano, isso vai vender como água, ele vai faturar milhões.
Mas eu, por exemplo, não compraria o livro, assim, eu só li o primeiro. Eu não leria esse livro novo só pra saber se o Jon Snow ficou vivo ou não, te juro. Eu prefiro esperar e ver na série.
Ah, sim, mas você, Caio, mas a esmagadora maioria dos fãs de GOT...
Será?
Nossa, compra sim.
Eu acho que a gente tá empolgado que o finale foi ontem. Acho que daqui a algumas semanas...
Pode ser.
Vocês vão entrar na onda de... Ah, tem outras séries passando. É tipo, eu toda vez que começa a passar Game of Thrones, volto a ler o primeiro livro. Já são 5 temporadas, assim.
Sabe o que eu acho demais? Como os produtores são pretensiosos, né? Eles falam assim, ó, a série número um do planeta.
É, esqueceram The Walking Dead, né?
A melhor série de todos. Eu falei assim, gente, peraí. Menos, né? Menos, né? Vamos, vamos. GOT é legal, GOT é bom, né? GOT choca, né? GOT comove. Mas acho que é, né? Tem um parâmetro aí, por exemplo. Se você pensar em série número um, série que mais comove multidões, The Walking Dead tá bem...
Na TV a cabo, né?
Te comove mais, não comove?
Não, acho que é na TV como um todo, The Walking Dead, né? Porque também tem os downloads.
Eu acho que sim.
Na TV como um todo, The Walking Dead é tanto que os caras...
É, nos Estados Unidos é o NCIS LA. Não, LA não. É o LA. É a maior audiência da televisão. E antes era o Big Bang Theory, né, junto?
Sim. Pois é, tá vendo? Então,
se você quiser... Mas vamos combinar também? Que Game of Thrones não tem nenhum ator super ótimo, né? Ninguém ali é... Meu Deus, que atuação.
Não, não tem.
É uma produção muito boa, uma história legal...
É, pra televisão, eles fazem algo realmente incrível, né?
É grandioso.
É grandioso.
É grandioso mesmo.
Mas assim, não digo que é a melhor série, também não digo que The Walking Dead seja a melhor série, são séries de muita audiência, mas pra ser a melhor, ainda prefiro, sei lá, The Good Wife, que não tem tanta audiência assim.
Já que você falou de...
Mas tem um roteiro mais amarrado.
Eu acho que a Michelle, que fazia a Kathleen, ela era uma excelente atriz.
Ela era mesmo.
Pra mim, assim, a única.
O Peter Dinklage, ele manda muito bem, vai, gente.
Não, só que assim, é que na verdade eu acho que ele tá muito confortável no papel dele.
Eu acho que tem arcos que ele tá melhor que outro.
Sabe por quê? Porque eu já vi ele atuando em outros filmes e ele é muito aquilo ali. Agora, a Michelle que fazia Farley, se não me engano é o nome dela. Que fazia a Kathleen. Nossa, ela é fantástica. Ela é incrível. Ela me lembra muito uma Joan Allen.
Então, assim, ela é muito boa mesmo.
Muito boa. Era a única, assim. Agora, gente, pelo amor de Deus, o pessoal ama Jon Snow pelo personagem de Jon Snow, porque a Kit Harington é uma lástima.
Ah, sim, né?
Mas acho que eles não julgam essas qualidades nele, né?
Não, porque não, é uma lástima.
Tem gente, tem outros.
É o pior ator que eu vi na atualidade, na televisão mundial, é Kit Harington.
Você jura? Ele, não. Tipo, nível Cigano Igor?
Nível graduadinho na escola Cigano Igor.
Ah, acompanhe, não acho, não.
Acompanhe o show de quarta que vocês vão ver o que eu tô falando, gente.
Se for pra falar assim, super atuações, eu vou dizer que eu não gosto da cara de Johansson.
Detesto, inclusive como pessoa.
Então, todo mundo aqueles, fala super dela, de não, que ela é linda, porque ela é ótima.
Não acho nem ela bonita e ótima.
Eu acho que ela tem uma cara de sonsa, ela faz sempre os mesmos papéis, com a mesma cara, assim, não gosto. Falei, pronto.
Não, o melhor filme com ela é aquele filme que ela é um sistema operacional, que ela nem aparece, ela só é uma voz. É o melhor filme com ela.
Ai, gente.
Acho deplorável a atuação dela.
Ah, vocês estão pegando no pé da menina, por favor. Vamos com calma.
É igual vocês estão pegando no pé do Kit.
Você acha que Scarlett Johansson é pior que o Kit Harington? É isso que eu tô entendendo.
Não, Thalita, não acho que é pior.
Eu vejo mais qualidades nele que me apetecem do que ela.
Por razões óbvias, né, Caio?
Eu acho que ele é mais agradável sem camisa do que ela. Eu também acho.
Olha, vocês vão encontrar muita gente que não concorda com isso. Eu, inclusive, não concordo.
E tem outras coisas também.
Tem aí, então, tá?
Gente, Kit Harington, pelo amor de Deus. Corta aquele cabelo, para.
Ah, Chico, não gostou, manda pra cá. Eu acho assim.
Mando mesmo. Faça bom proveito.
A estante aqui é grande.
Não, é sério, gente. Ele é muito ruim ator. A própria Emilia Clarke não é uma maravilha.
Não é mesmo.
Né? A Daenerys, pra mim, principalmente essa temporada. Nossa, que... Gente, eu assisti... Como que aquela mulher foi indicada ao Emmy? Com Michelle e Farley pra ser indicada.
Não, mas na primeira temporada ela tinha um material muito mais bacana pra trabalhar.
Primeira temporada, sim, favoreceu. Mas ela foi indicada pela anterior, pela quarta temporada ela foi indicada.
Ah, é verdade, né?
Entendeu? Então não fazia sentido, porque
mas,
você tinha...
Mas, pra falar a verdade, eu não entendo porque Game of Thrones é indicada a Emmy. Desculpa, tirando efeitos visuais...
Não faz sentido.
Nem melhor roteiro adaptado. Sorry.
Não mesmo. Não faz, gente. É uma série poderosa, uma série grandiosa. Mas ela não é uma série com qualidades fantásticas pra Emmy, por exemplo.
É, assim, com valor de superprodução, talvez aí sim vale a pena indicar como melhor série, porque ela realmente faz coisas que pra televisão...
Sim, claro, claro.
Aquela cena da Daenerys indo embora com o dragão, pra
mim... O dragão foi fantástico.
É uma das melhores cenas da história da televisão. Aquilo foi feito pra televisão, então aquilo foi grandiosíssimo.
Foi.
Ganha pontos nisso, mas de resto...
De resto, não. É igual, eu me lembro muito que... eu esqueci o que eu ia falar, mas tudo bem, depois eu vou lembrar, tá?
A gente tava falando da grandiosidade de God.
Desculpa, eu esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei. Por exemplo, Evangelina Lili, quando era indicada ao Emmy
por Lost. Evangelina Lili.
Cara, a Evangelina ser indicada, o Caio...
Não, tem muita coisa errada que já foi indicada, né?
Gente, ela é indicada ao Emmy por Lost. Mas por quê? Porque entrava no buzz da série.
Assim como tem muita coisa boa que nunca ganhou um Emmy, né? Vamos falar de Hugh Glory, por exemplo.
Vamos falar de Hugh Glory, por exemplo, né?
Mas tudo bem.
Steve Carell.
Esses prêmios servem pra alguma coisa? Pra vender só.
Steve Carell, Caio.
Pois é, quem mais? Teve uma outra que também nunca... Que... Acho que é a Bailey de Grey's Anatomy.
Oi? A Maslane agora,
né? A Maslane. Gente, cada vez mais clones nessa vida. E essa menina não é indicada, né?
A Sandra Oh também nunca ganhou um Emmy.
Ah, ela ganhou sim.
Emmy não, ela ganhou Globo de Ouro. Quem ganhou o Emmy foi a Catherine Heigl. Heigl, uma coisa assim.
Desculpa, naquela... né? Ela ganhou um Emmy porque ficou chorando no chão do banheiro.
Ai, Caio, mas aquela cena foi muito fofa. Até eu chorei naquele banheiro com ela, pelo amor de Deus. E de repente chega o Karev, pega ela no colo e entra no elevador.
É muito injusto premiação de série, porque eles escolhem um episódio e dão o prêmio. Só que, tipo,
um
você
episódio.
Não tá vendo um episódio, você tá vendo uma série. Então não deveria ser assim, mas enfim, né? Não vamos mudar Hollywood.
Mas Ed Falco ganhou, isso é que importa.
Ed Falco é excelentíssimo.
Ganhou tudo, aliás, tudo. Ela ganhou em Nurse Jack, ganhou em The Sopranos.
Juliana Gárgula também ganhou, merecidíssima.
Então, a Juliana Gárgula merece a Gárgula, eu gosto.
Os merecidos e os não merecidos. Gente, já tem mais de uma hora de podcast, vamos dar um...
Viola Davis não ganhou o Emmy por ficar careca em cena.
E nem por andar assada.
Mas ganhou o Screen Actors Guild.
Nossa, tá. Que beleza, né? É igual esse povo que ganha People's Choice Awards e fala, esse é melhor porque o povo escolheu.
Não, mas o People... Cai, não quer comparar
gente,
o Screen.
Mas tem gente que fala isso.
O Screen Actors com People's Choice.
Ah, gente, pelo amor de Deus, tá me tirando erro.
Gente, tem o Teen Choice ainda, hein? Teen Choice. Eu vou dizer que, olha, The 100 está indicado no Teen Choice Awards.
E vai ganhar
tudo. Não tenho nem o que comentar.
E vai ganhar tudo, né?
Vai ganhar.
Ô Thalita, depois que CW ganhou o Globo de Ouro, eu não falo mais nada. Não levo mais a sério essa porcaria toda.
Mas já tivemos essa discussão aqui. CW evoluiu muito.
Exato. Não vamos falar sobre isso.
Não foi, Caio, a minha teoria é, não foi a CW que evoluiu. Foram os prêmios que regrediram.
Isso também faz sentido. Foi a Falcisa que regrediu.
É isso, Brasil.
Gente, então vamos dando tchau pra esse povo.
Vou fazer a linha Figueiredo, vou empurrar vocês dois do alto do prédio do Banespa e vou dizer, a vida de vocês termina agora.
O próximo podcast é só com o Chico falando sozinho, cantando sozinho. Tá bom?
Vai ser uma...
Não vai ser legal, ninguém vai querer ouvir, Chico.
Nossa, que obrigado pela parte que me toca, Thalita. Eu vou ser tipo o Wazowski criando um musical em Monstros S.A. É mais ou menos isso que vai acontecer comigo no próximo podcast, tá?
Ok, aguardemos.
Então, gente, brigadones por participar. O Twitter de todo mundo tá lá no post. Sigam e comentem o podcast, né? Ou eu fazendo a louca. Eu não vi se vocês comentaram anterior, mas o próximo a gente já faz um apanhadão geral. E comenta os comentários de você, uma coisa assim, bem Inception.
O prazer foi todo nosso, Caio.
Então é isso, né? Gente. Beijo,
pode rolar um
Clive
aqui agora, mas tudo bem. Beijo, Brasil.
Se cuide. Tchau.
Tchau. We'll be right back.